Ok, meus amigos, meus irmãos, queridos ouvintes, vamos ao texto que já foi citado anteriormente. Vamos confirmar aí, abra a tua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 22, onde nós vamos estar lendo o seguinte. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe, Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Muito bem, meus queridos, vamos aqui aprender um pouquinho mais acerca dos ensinos de Jesus, não somente para os seus apóstolos ali naquele barco, mas também para nós hoje, há 2000 anos depois. Todo o ministério de Jesus, de 3 anos aqui no meio de nós, foi sempre no intuito de apresentar, iniciar o reino dos céus e também nos ensinar, trazer para nós didaticamente algumas coisas, alguns ensinos para que nós possamos praticar no nosso dia a dia como discípulos dele que somos. E também como aqueles que desejam ouvir, obedecer e praticar aquilo que o nosso Mestre por excelência deixou para nós, Cristo Jesus. Então voltemos ao texto, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, onde lemos o seguinte: "Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões." Então nós vamos observar aqui que Jesus, ele vai ordenar os discípulos que eles entrem no barco para passar para o outro lado, depois, obviamente, do milagre aqui da multiplicação de pães e peixes. Mas por que ele vai ordenar? Porque já num fato anterior, a gente vai ver que os discípulos vão atravessar o mar da Galiléia, Jesus estava dormindo no barco, veio uma tempestade, e aqui mesmo eles, estando com Jesus, vendo os sinais da multiplicação de pães e peixes, os discípulos sempre ficaram com muitas dúvidas acerca do reino dos céus, acerca dos sinais, acerca das maravilhas. E no episódio anterior, Jesus estava no barco. Agora Jesus não mais vai estar no barco, Jesus os manda. Então a gente vai ver que no primeiro ensino, lá Jesus no barco, onde ele acalma a tempestade, onde os discípulos ali vão perceber que ele tem controle também sobre a natureza, aqui Jesus já vai ordená-los atravessar e eles, mesmo assim, eles ficam preocupados, Se lá atrás, Jesus no barco, veio tempestade, agora então o que pode acontecer? Então uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, que muitas pessoas hoje ainda, mesmo diante dos sinais, das maravilhas, dos milagres, ainda tem dúvida acerca de Jesus, acerca do Messias, que ele é o Todo-Poderoso Deus, ele é o Verbo encarnado. Ele é, nós estamos. Então, quando nós vamos procurá-lo, ou quando nós entramos na presença dele em oração, em adoração, e quando nós pedimos a orientação dele para alguma coisa, a gente precisa crer e obedecer. Porque o Senhor não vai operar na dúvida, na interrogação. Aqui bastava os discípulos obedecerem. Mas vamos ver que Jesus tem que praticamente ordená-los a atravessar novamente o mar da Galiléia. Versículo 23, Jesus vai ali despedir as multidões. Depois da multiplicação de pães e peixes, ele vai se despedir das multidões e ele vai subir ao monte a fim de orar sozinho. Aqui tem uma outra cultura também, abrindo aspas aqui, a cultura do orar no monte, né? Nada contra quem vai, mas isso não é um ensino didático de Jesus acerca da oração. Entendeu? O ensino didático da oração, a gente vai ver onde ele, os discípulos pedem para ele, ensinam-nos a orar, aí ele vai passar ali a orientar acerca da oração do Pai Nosso, e ele diz que é no quarto, fecha a porta, é no segredo. Aí, por que que Jesus então subiu ao monte, pastor? Aqui está o culto. Porque as multidões não o deixavam em paz. Mesmo ele tendo despedido as multidões, o pessoal não ia embora, o pessoal ficava ali. E ele precisava ter o seu momento a sós com Deus. Todos nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Nós temos o nosso culto público, nós temos a nossa oração, né, em igreja, né, em comum com o nosso irmão. Então, mas nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Assim como Jesus também teve. Ele deixou ensino para nós que nós precisamos estar a sós com Deus. E ele, para poder estar a sós com Deus, só tinha um jeito, subir um monte. As pessoas não iam segui-lo, né? Iam ficar ali esperando, vamos esperar ele descer, ele vai voltar. Então, por isso que Jesus sempre ia ao monte, porque a multidão não ia atrás dele, então era o único momento que ele podia estar a sós com Deus. Então, não é a cultura do monte que Deus, né, se apresenta mais no monte, ou Deus se revela mais no monte, ou Deus fala e interage mais no monte do que no quarto de uma casa ou no interior de um templo. Isso aí não tem nada a ver, tá? É um grande equívoco teológico aí que muitos acabam entrando nessa contramão e achando que aqueles que oram no monte têm mais poder do que aqueles que não oram no monte. Então é algo para você tirar isso aí, tá, da tua cabeça, do teu coração, se você não pode orar no monte. Imagine, né, pessoas com deficiência física, pessoas com debilitações, então elas, coitadinhas, né, são crentes de quinta categoria, porque elas nunca vão poder chegar no monte. Isso é uma aberração teológica. Voltando ao texto aqui, versículo 24. A Bíblia diz que o barco já estava longe e novamente vem outra tempestade, né? Os discípulos passam por uma primeira e agora eles vão passar por outra tempestade, tá? O vento contrário ao destino deles. Então, sempre quando nós vamos cumprir uma missão de Jesus, tá? Jesus deu uma missão para eles. E sempre quando nós vamos cumprir alguma coisa em favor do Evangelho e do Reino, sempre vai ter vento contrário. Não adianta, vai ter oposição. Porque Satanás, ele não vai ficar parado, né, estático, esperando a igreja avançar, esperando o povo de Deus fazer o trabalho de libertação, tá, de restauração, de transformação. Vai ter sempre vento contrário, vai ter sempre oposições. E a gente precisa, né, ter maturidade cristã para não desistir e não desanimar diante dos ventos contrários. Porque se Jesus nos deu uma missão, tá, em primeiro lugar, ele sabe que nós podemos cumprir essa missão. E ainda que a gente tenha dificuldade, é ele que vai nos socorrer. Ele que vai, né, fazer o que for necessário para que a gente chegue ao final do cumprimento daquilo que ele mesmo determinou para nós. Versículo 25, vamos ver isso. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então, Jesus aqui, ele vai operar mais um milagre, né, um sinal, né, sobre as forças da natureza, além dele repreender o vento, o mar, né, Jesus também vai caminhar sobre o mar aqui. Ele vai mostrar mais uma vez para os discípulos que ele tem poder também sobre a força da gravidade. Não é somente, né, sobre vento, tempestade, não é somente para curar, não é somente para restauração de vista cegos, multiplicar pães e peixes. Né, ele tem poder sobre tudo e todas as coisas, inclusive, né, sobre andar sobre o mar, né, que nós não vemos na Bíblia nenhuma menção de alguém em qualquer lugar ou nesse planeta que fez esse feito. Então Jesus vai mostrar para ele que tem também poder sobre a força da gravidade. 26. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: fantasma! E tomados de medo, gritaram. Obviamente, escuro, meio tempestade, eles não estavam entendendo nada que estava acontecendo. É ordem natural, não é? O medo sempre vem diante de fatos e situações que não se tem explicação momentânea ou naquele momento ali. E por isso eles fizeram essa exclamação aqui, eles ficaram com medo, tá? E ficaram apavorados. Além da tempestade, né, vem alguma coisa sobre o mar que não se sabe o que é. Mas logo Jesus não vai deixá-los no vácuo, vamos dizer assim, né? Naquele pavor todo. Jesus logo se apresenta, 27. Jesus imediatamente, né? Veja o texto, imediatamente, né? Não deixou que aquele momento ele se prolongasse muito. Aquele momento de desespero ali. Disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Três frases aqui, três palavras Jesus vai dizer para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Primeiro, não perca o ânimo, não desanime. Ah, não desista. Ah, vocês estão fazendo a obra, vocês estão cumprindo uma missão e vocês vão chegar ao final, não é para ficar pelo meio do caminho. E quem está falando isso não é qualquer pessoa, é Jesus. Ah, aqui é o eu sou. A gente vai ver que ele volta e meia, ele frisa isso, né? Sou eu sou o pão da vida, água da vida, porta das ovelhas, sou o primeiro e último. Ele é, nós estamos, ele é o eterno. E se ele é, nós precisamos temer, porque o poder todo emana dele, ele que detém todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Mas mesmo assim, nós vamos ver que há dúvidas, né? Sempre vai ter dúvidas. Ser humano é cheio de dúvidas, como sempre, os discípulos não fogem dessa regra, tá? 28. Responde-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Então Pedro aqui, ele vai ousar, né? Não somente ele vai querer a confirmação, mas ele quer ainda um sinal milagroso para essa confirmação, andar sobre as águas. E Jesus, né? É Jesus. É, diante da misericórdia, da compaixão dele, do ensino, fala: tudo bem, Pedro, vamos lá. Mais uma vez, vamos tirar a tua dúvida, vamos revelar a você quem realmente sou. Vem, pode vir. E Pedro vai, tá? Desce do barco. Só que no versículo 30, Pedro vai perder o foco. Em vez de olhar para Jesus, ele começa a olhar para o vento, para o mar, para a tempestade, para os raios, para as ondas altas, e acaba afundando. É assim também com cada um de nós. Às vezes Jesus nos dá uma missão, está conosco, nos dá essa palavra: ah, não tenha medo, ah, vá em frente, sou eu, sou contigo. E a gente, em vez de olhar para ele, a gente começa a olhar para a nossa volta, para as adversidades, para as perseguições, para as decepções, e acabamos afundando na nossa missão. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Ele começa a afundar, mas mais uma vez Jesus é Jesus. Ele estende a mão, toma Pedro pela mão e coloca novamente no barco. Só que aqui Jesus vai dar uma certa bronca a Pedro, né? Diante de tudo que Pedro havia visto, presenciado e ouvido, ainda continuava perdendo foco. Ainda continuava olhando as coisas à volta em vez de olhar para o Messias. Por isso que ele vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mais uma vez, dúvida. Então, até quando você vai estar duvidando do poder de Deus, o poder da palavra, tá, daquilo que ele fez, faz, pode fazer? Até quando a tua fé vai ficar pequena, não vai se desenvolvida, tá? Porque às vezes a gente precisa entender que há momentos na nossa jornada espiritual, pessoal, emocional, social, a gente vai caminhar por fé mesmo, não é pela lógica humana, tá? Não é pela sociologia, não é pela sociedade, não é pelo filósofo, pensador, não é por métodos, é pela fé. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, né, um tratado de fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa jornada, segundo Romanos, ela é de fé em fé. Jesus então vai, estende a mão a Pedro, coloca no barco, tá, e vai seguir com eles viagem para cumprir a missão do outro lado do mar. E aqui nós vamos ver que mesmo no barco, tá, eles começam a reparar que a tempestade começa a avançar. E aí, vamos ver o que acontece aqui. 30 em diante. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, começou a emergir, gritou: salva-me, Senhor. Jesus vai, salva Pedro. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Vejam que bastou Jesus subir no barco que o vento cessou. Então, quem está dirigindo, guiando, conduzindo o barco da tua vida pessoal, o barco da tua vida emocional, o barco da tua vida social, o barco da tua vida material, o barco da tua vida espiritual. Se for você mesmo, você vai ter muita dificuldade em navegar nesse mundo, né, de tantas coisas ruins que a gente tem presenciado aí nas famílias, na sociedade, nos governos. Tudo à nossa volta parece que está ruindo, porque cada um quer tomar a direção do seu barco, cada um quer tomar a decisão por si mesmo, ninguém pensa em mais ninguém. Cada um está olhando para o seu próprio interesse pessoal, tá? Nós esquecemos que todos nós somos criaturas de Deus, imagem e semelhança dEle, e quando nós fazemos alguma coisa contrária ou errada ou equivocada contra o nosso próximo, nós estamos fazendo também contra o Criador do próximo, que é Deus. Então precisa rever a nossa posição, e por isso que Jesus fala: será que quando eu voltar na terra encontrarei amor? Então o amor está algo escasso. As pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas, egocêntricas, narcisistas e por aí vai. Por isso nós estamos vivendo essa sociedade caótica. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais ele vai cair nas garras do mal, né? Da essência do mal, de Satanás, que João ele deixa bem claro que ele tem três propósitos, não precisa mais de três, né? Ele é ladrão e, como ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Ele está fazendo isso nas famílias, está fazendo isso nas instituições, está fazendo isso nos governos, está fazendo isso em toda parte, porque as pessoas perderam o foco. As pessoas deixaram de olhar para Jesus, deixaram de olhar para a palavra, deixaram de olhar para o comprometimento com o que Ele mesmo tem revelado a nós há mais de 2000 anos, daquilo que Ele tem feito. Então, voltando o texto aqui, nós vamos observar que a tempestade, o vendaval, tudo aquele caos cessou a partir do momento que Jesus subiu no barco. Não deixe Jesus entrar no barco da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, tá? Porque somente Ele que pode mudar todo esse histórico aí. 33, para terminar, a Bíblia diz que os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então Jesus, querido, Ele é o Messias, o Deus conosco. Ele tem demonstrado isso no decorrer de toda a história, de que Ele veio cumprir uma missão, buscar e salvar o que se havia perdido, e também, associada a essa, destruir ou desfazer as obras do diabo. Então, diante de tudo que você tem visto e ouvido, tá, escolha ter Jesus no barco da tua vida, no barco da tua casa, do teu lar, do teu trabalho, do teu ambiente de convívio na vizinhança, porque se você achar de se tomar o leme sozinho, você vai naufragar ou vai ficar pelo meio do caminho. Então pense sobre isso. Tá? Jesus está aí à porta, batendo, querendo entrar no barco da tua vida, e basta você abrir. Deus te abençoe, te sustente e te guarde, em nome de Jesus. Amém.